Boa noite, graça e paz. Meu irmão, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses no capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2. O pastor Carlos leu no domingo passado, do verso 1, 5 ao verso 8, que foi a exposição que ele fez, uma vez que eu já havia pregado do verso 1 ao verso 5. No domingo passado, então, o pastor Carlos expôs do 5 ao 8. Nós vamos ler do 5 ao 11, com ênfase do 9 ao 11, nesta noite. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Os irmãos sabem que o texto de Filipenses do capítulo 2 trata-se, meus irmãos, de um dos textos mais importantes de todo o Novo Testamento, porque ele revela muito acerca da pessoa de Jesus. E Jesus é a pessoa mais importante de toda a história. Jesus é o assunto mais importante que nós podemos conhecer. E neste texto, meus irmãos, há alguns desafios aqui. E esses desafios, eles são vencidos somente se nós imitarmos a Jesus. Primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, é uma pequena recapitulação, é que em Cristo nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Os versos 1 e 2, nós vemos o que, que nós encontramos em Cristo. Nós encontramos amor, exortação, nós encontramos ânimo para viver. Nós encontramos aquilo que ninguém pode nos dar ou comprar com dinheiro. Nós encontramos comunhão no Espírito. E nós encontramos também comunhão uns com os outros. Nós encontramos comunhão com o Espírito de Deus. Porque a coisa mais aflitiva para o homem é estar em desarmonia com Deus. A desarmonia com Deus desarticula as nossas vidas. Coisa boa é quando você está bem com Deus. Às vezes ao seu redor há um desajuste total, ao seu redor há um barulho ensurdecedor, mas seu coração consegue ter paz. Por outro lado, meu irmão, se você não está bem com Deus, fica mal com tudo. A vida fica sem graça. E você não consegue encontrar graça em nada, porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem tudo no campo material, mas a vida espiritual está passando por uma onda tão terrível, que a pessoa tem o desejo até de tirar a própria vida. Não é todo mundo que tem o desejo, a situação de tirar a vida. Que está com um problema, necessariamente um problema assim de desarticulação com Deus. É claro que isso tem um campo espiritual, pode ter um campo psíquico, psiquiátrico. É evidente que às vezes uma afetação psíquica pode ser tão forte que desarticula a pessoa. Mas, meus irmãos, muita gente mesmo, e eu diria até a maioria, está em pontos de vida dessa maneira, por causa de desajuste com o próprio Deus, falta de paz com Deus, raiva do mundo, raiva das pessoas. Em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos, porque Jesus é tudo para nós. Mas, meus irmãos, aí vem um desafio para completar a alegria. Veja, você tem exortação de amor em Cristo, tem ânimo em Cristo, tem comunhão em Cristo. Agora, para a vida ser completa, tem que ter comunhão com os irmãos. Tem que ter comunhão com os irmãos. Na Bíblia, meus irmãos, não existe essa coisa assim da pessoa se isolar e dizer: eu estou bem com Deus, estou mal com todo mundo. Não existe. A Bíblia diz que se nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão uns com os outros. Agora, como é que nós vamos ter comunhão uns com os outros? É tão difícil ter o mesmo modo de pensar, como o texto bíblico diz, ter o mesmo, a mesma atitude, como o texto diz. O segredo está em imitar Jesus. O segredo está em imitar Jesus. Por isso, meus irmãos, é que o texto vai dizer no verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. E o pastor Carlos explicou no domingo passado que ele, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus uma coisa que devia apegar-se, porque ele, Jesus, é Deus, e ele estava com Deus. Jesus não passou a existir no ventre de Maria, ele se tornou carne no ventre de Maria, mas Jesus é eterno. Ele poderia se apegar à posição, sendo ele Deus, e não se humilhar e se tornar homem, porque a simples encarnação de Jesus já foi humilhante. Você imagine, você, e eu vou fazer aqui uma comparação grosseira, se você, por uma circunstância da vida, se isso fosse possível, se fosse uma coisa factível, uma coisa possível, se você aceitaria se tornar um rato, e ao invés de dormir na sua cama, na sua casa, você iria habitar num esgoto, você não aceitaria isso? Isso seria cair demais. Você aceitaria, em vez de tomar o leite que você toma em sua casa, você aceitaria, em vez de tomar a água que você toma em sua casa, você tomar a água e beber um resto de leite jogado no chão por alguém, no meio de um barro, no meio de algum esgoto, você aceitaria isso? Jesus, quando ele se tornou homem, ele já se humilhou, e o texto vai dizer, meus irmãos, que ele poderia apegar-se a isso, mas não apegou-se. No verso 7, ele esvaziou-se. O pastor Carlos frisou a respeito do valor de esvaziar-se. Esvaziar-se, meu irmão, possibilita algumas coisas. Uma delas é que você e eu nos tornemos servos. Quem não se esvazia, quem está cheio de si mesmo, nunca é servo, mas é senhor de tudo. Se posiciona como sendo senhor, tem o rei na barriga, o rei na cabeça, o rei no coração, se comporta como se fosse senhor das coisas. Uma das coisas mais difíceis da vida, se não a mais difícil, é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós estamos cheios de nós, cheios daquele impulso, nós estamos cheios, meus irmãos, do nosso ego, do nosso orgulho. Tem muito eu nas nossas coisas, tem muito eu quero, eu não aceito, eu não vou, eu exijo. Sobra eu em nós. E você sabe que para conviver, meus irmãos, há uma necessidade de que o eu recue e que se pense mais nos outros. Nós temos visto, meus irmãos, esses escândalos aqui no Brasil com relação à política, à corrupção, essas coisas. Isso é reflexo, meus irmãos, de nós todos. Isso é reflexo de nós todos. É o reflexo de uma sociedade inteira que está sobrando eu. É muito eu. Você já imaginou, por exemplo, se uma pessoa, um governante, ele sabe que se ele fizer aquilo, vai comprometer, por exemplo, o salário de um funcionalismo público todo? Vamos supor um prefeito. Se ele fizer determinada coisa, ele toma para si alguma coisa, ele fica rico, ele fica resolvido. Mas ele coloca ali um grupão de pessoas, milhares de pessoas, sem receber um transtorno danado. Por que que o ser humano faz isso? Por que que o ser humano faz isso? E por que que às vezes a gente joga pedra num prefeito, num governador, num deputado, num senador? Mas você já parou para pensar que ele é reflexo da sociedade que está vivendo? Que a sociedade que nós estamos vivendo, ela é cheia de conceitos que, no final das contas, se você troca as peças, você tira de cá e põe para lá, tira de cá e põe para lá, a pessoa faz a mesma coisa. Você observa, por exemplo, eles estão, há uma discussão sobre mudar a lei eleitoral. Por quê? Porque, olha bem como são as coisas, a justificativa de todo mundo, do jeito que é feita a eleição no Brasil, não tem como não ter caixa 2. Irmãos, é uma vergonha os políticos falarem isso. Eles deviam ficar com vergonha. Eles deviam dizer assim: olha, pode mudar a lei, porque nós somos ladrões mesmo. Se deixar, a gente vai roubar. Se não mudar a lei, se não mudar o processo, a gente tendo oportunidade, porque a ocasião faz o ladrão. Então, nós estamos tendo muita ocasião. É o que eles estão dizendo. A gente tem ocasião. Cada um de nós tendo ocasião, nós roubaremos mesmo. Então tem que mudar. Mas, irmão, não adianta. Não tem que mudar a lei. Tem que mudar o homem. É o caráter do povo brasileiro que tem que ser transformado. É o caráter. É o jeito, é a maneira de pensar, porque aqui, o que que tem isso que eu estou falando com o texto? É o esvaziar-se de si mesmo. Quando o ser humano não está vazio dele mesmo, ele não pensa em ninguém, ele pensa nele. Vez em quando eu encontro alguém, crente até, dizendo assim: ah, pastor, se roubasse, mas roubasse pouco, ainda fiz. Não, não, irmão. Não. Nós mesmos estamos admitindo que pode roubar. Nós mesmos. O cidadão foi no restaurante, você foi no restaurante, chegou no restaurante, você viu a notinha, confere a notinha aí, confere, tem gente que é rigoroso para conferir a notinha, confere aí direitinho, vê se tem um tanto de suco, vê se tem. Mas às vezes essa pessoa que é rigorosa e que chama o garçom e fala: não, 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 não tomamos 3 sucos, não. Não, não foram 3, conta aqui. Mas às vezes se ele tomar 3 e colocar em 2 lá, ele não fica bravo, não. Ele não chama de volta. Ele não chama: não, não, tomamos 4, só tem 1 anotado. Às vezes é rigoroso. Irmãos, isso tudo tem a ver com a dificuldade que nós temos de nos esvaziar. Questões familiares, intrigas familiares, muita coisa a ver com esvaziar-se. E aí o texto diz que quando ele se esvaziou, ele se tornou servo semelhante aos homens, encontrado na forma humana, humilhou-se ainda mais, porque foi obediente até a morte de cruz. Agora, meus irmãos, o que resulta a humilhação? Em que resulta a humilhação? A humilhação resulta em verso 9, por isso Deus o exaltou. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Preste atenção em mim, preste atenção aqui. Por isso Deus o exaltou, porque sempre, olha para cá, meu irmão, sempre, olha para cá, meu irmão, porque sempre, sempre, sempre que alguém se humilha, sempre que alguém se humilha, Deus o exalta. Jesus disse o quê? Todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mas é interessante, nós somos educados para nós nos impormos. Deixa eu fazer isso com você não. Deixa não. Nós estamos, meus irmãos, com a nossa mente trabalhada num jeito de pensar do mundo, que é um jeito de que comigo ninguém pode. Se pisar no meu calo, eu faço o quê? Roda baiana. Se fizer alguma coisa. Agora, o texto mostra que Jesus se humilhou tanto, aí Deus o exaltou. Onde está a exaltação de Jesus? Em Colossenses, meus irmãos, que é um texto um pouquinho para frente, que é o livro seguinte, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 11, há uma amostra a respeito da exaltação de Jesus. Quem é Jesus? Primeiro, quem é Jesus? Que ele é antes de todas as coisas. No verso 18, vai dizer que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, ele foi humilhado, mas Deus o colocou como cabeça. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, verso 19, que nele habitasse toda a plenitude. Então Deus deu a ele toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse, porque Jesus é reconciliador, todos os poderes espirituais estão submetidos a Cristo. Meus irmãos, existe um mundo espiritual, existem seres espirituais, os seres espirituais que estão a serviço do nosso Deus em adoração a Ele, os anjos, os arcanjos, os querubins, o exército celestial, todo o exército celestial está rendido a Jesus. Jesus está sobre tudo, mas no mundo espiritual, no campo contrário, aquele mundo espiritual que serve a Satanás, os demônios, os espíritos demoníacos, eles têm um poder de ação, mas diante de Jesus, eles têm que se render, porque Jesus está acima deles. E uma ordem de Jesus é obedecida. O teólogo James Parker, certa vez, disse algo, e o pastor Jeremias costuma brincar, que a ideia é de Parker, mas a figura é dele. E o pastor Jeremias brinca assim, que o diabo é como um cachorro bravo, e está solto fazendo as coisas, está solto aprontando. E ele late para lá, late para cá, assusta, corre atrás, morde alguém. Mas se Jesus disser assim, Plutão, ele coloca o rabo entre as pernas e tem que se render. Porque Jesus, meus irmãos, está exaltado acima de tudo. No livro do Apocalipse, que é um livro de vitória. O livro do Apocalipse é um livro um pouco confuso, porque tem uma linguagem, muitas vezes, que tinha um sentido mais claro para os cristãos daquele tempo, porque eles estavam num contexto de perseguição. E a linguagem de Paulo, de João, é às vezes uma linguagem que ele usa alguns códigos, algumas figuras. Eles estavam entendendo? Às vezes nós lemos ali o texto e podemos ter um pouco de dificuldade, porque é normal ter um pouco de dificuldade quando lemos a Bíblia. Entretanto, o livro de Apocalipse é um livro de vitória. Por quê? Porque ele mostra que Jesus está exaltado acima de todas as coisas. Ele foi morto, mas reviveu. E quando, no capítulo 5 de Apocalipse, quando alguém tinha que desatar o livro, ninguém era digno de desatar aquele livro da história. Mas aí o cordeiro que foi morto, o cordeiro era digno, e todo o exército celestial adorando a Jesus. Então a história de Jesus é uma história interessante. Na eternidade ele estava com Deus, humilhou-se, tornou-se homem, humilhou-se depois de homem mais ainda, porque ele se submeteu à morte, e aí a morte de cruz era o fim mesmo. A morte de cruz era a humilhação das humilhações. Aí Deus o exaltou soberanamente. Ele é recebido, como diz o texto, recebido na glória. E quando recebido na glória, o texto do Apocalipse vai mostrar que todo o exército celestial o adora e o reconhece. Então Deus exalta Jesus. E hoje, meus irmãos, Jesus vive e reina para sempre. Quando Jesus se humilhou, Deus o exaltou. E aqui no verso 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Que coisa linda, meus irmãos. Por que que o verso 10 diz isso? Ele é tão exaltado, então todo o joelho deve se dobrar. O ajoelhar-se, meus irmãos, sempre foi uma atitude de reconhecimento do senhorio, da grandeza, da majestade do outro. Diante de muitos reis, as pessoas se ajoelhavam. Os irmãos sabem. É curioso isso. A rainha da Inglaterra é a rainha mais famosa que tem. É a monarquia mais sólida que existe. E é assim a mais cheia de glamour. O casamento da princesa Diana com o príncipe Charles foi na época, até a época, o evento mais visto na história. Agora, quando o príncipe William se casou há uns anos atrás, agora com internet, foi o evento mais acompanhado da história. Sobre a monarquia, ao redor da monarquia na Inglaterra, algo diferente. E os irmãos sabem que isso é uma coisa construída ao longo dos séculos. E uma coisa curiosa: a rainha, eu vivo escutando que a rainha não tem poder. E qual rainha da Inglaterra? Não manda nada. É uma comparação que não é uma comparação muito boa, não, porque a rainha, ela tem condições de, em alguns momentos específicos, ela pode exercer algum poder. Mas é curioso como a coroa é protegida. Irmãos, quem governa, o chefe de governo, é o primeiro-ministro. Eles lá não têm presidente como nós temos aqui. Eles têm primeiro-ministro. E o primeiro-ministro se reúne com a rainha da Inglaterra uma vez na semana. E ele passa a rainha como está a situação política, econômica, qualquer assunto que seja relevante. E os irmãos sabem que, eu não sei ainda hoje, mas Churchill, por exemplo, que foi o maior primeiro-ministro da história da Inglaterra, ele não se sentava para falar com a rainha. Por respeito à rainha, ele dava todo o relatório em pé. Ele falava com a rainha de pé. Ela podia se sentar e ele ficava em pé. Era um símbolo da majestade da rainha. A rainha é a rainha. Os súditos são os súditos, ainda que seja o primeiro-ministro. A posição nunca é igual. A posição não é a mesma. O primeiro-ministro, quando Churchill assumiu, a rainha era novinha, hoje é uma senhora. Mas ele não virava para ela: e aí, garotona, como é que passou o dia hoje? Não, ele está diante da rainha. A rainha é a rainha. Quando Churchill foi ser homenageado, que ele deixou de ser o primeiro-ministro, enquanto a rainha lia um discurso em homenagem a ele, ele tremia chorando sentado junto com os outros. E o Churchill era o homem da guerra, era forte, foi muitas vezes em ambiente de guerra, deu tiro, passou no meio do campo de guerra várias vezes. ele era o comandante do exército, dos navios da Inglaterra, mas diante da rainha, enquanto ela falava, ele ficou tremendo sentado lá. Por quê? É a grandeza da rainha. Irmãos, com relação a Jesus, pense uma coisa: quem somos nós e qual a nossa posição diante de Jesus? Jesus, as rainhas e os reis passam, Jesus permanece. As rainhas e os reis exercem influência, têm prestígio, têm poder de um tempo limitado e numa área limitada. Jesus tem poder ilimitado na eternidade. Por isso a Bíblia diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Você precisa se render a Jesus. Você não pode viver a vida resistindo a Cristo. Há pessoas que estão resistindo a uma obra do Espírito Santo em suas vidas, como se elas fossem grandes demais e Deus e Jesus fosse pequeno. Esses dias agora, eu fui aqui no shopping Nova América e estava com a Bíblia na mão, e eu coloquei a Bíblia assim e fui andando. Eu acho que um rapazinho reconheceu a Bíblia, e acontece muito isso com o pastor. As pessoas parecem que querem dar recado para o pastor. E o rapazinho com a namoradinha veio logo atrás na escada rolante, e ele tinha me dado uma olhada assim, que eu vi que ele me notou bem, e eu acho que a Bíblia chamou a atenção dele. E ele atrás de mim começou a dizer para a namorada, mas não era para a namorada, era para mim. Quase que eu virei para ele e falei assim: você quer namorar comigo? Presta atenção aí, rapaz. Ele estava falando, era para mim. E ele dizendo assim: tem nada de Deus, não. Eu acho que eles nem estavam conversando isso. Tem nada de Deus, não. Tem nada de céu, tem nada de inferno, tem nada de Jesus. Acabou, acabou. Há pessoas que querem resistir a Deus. Acabou, acabou. Não tem nada disso, não. Tudo bobagem. E é interessante que às vezes a pessoa acredita em tantas coisas que são frívolas. Meus irmãos, eu fico achando tão esquisito quando alguém nos critica porque nós não saímos de igreja. Tem gente agora voando por aí atrás de time de futebol. Onde o time vai, eles vão atrás, sabia? O time vai jogar em Criciúma, vamos lá, está chegando a turma, e eles chegam, parece que está a igreja de Cristo chegando. Parece que é uma grande coisa. Ali na Dutra eu já vi tantas vezes torcidas de São Paulo chegando, parece que estamos tomando o ritmo, e vem para cá, quarta-feira vão para outro lugar, no domingo vão para outro lugar, na quarta-feira estão em outro lugar, outro dia estão em outro lugar. O Santos jogou agora lá no Peru. Irmãos, que monte de gente lá no Peru pelo Santos, gente tatuada de todo jeito com símbolo de Santos, nome de Neymar, nome de não sei quem. É uma coisa fantástica. Agora resistem a Cristo, se rendem a outras coisas. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O que é dobrar o joelho? É reconhecer que você é e deve ser um servo de Cristo, porque Cristo é maior. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e diz o texto, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que que é isso? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, nos céus, a interpretação mais tranquila é nos céus, o exército celestial, na terra, os habitantes da terra, debaixo da terra, aqueles que já morreram e que estão sepultados, hão ou já reconheceram, por causa do conhecimento espiritual, que Jesus Cristo é Senhor. E diz o texto, e toda língua confesse. É importante que a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O que é a língua confessar? é admitir Jesus, é confessar Jesus. Existe uma coisa nas igrejas já há muitos anos, é a profissão de fé. O batismo é uma profissão de fé. Quando a pessoa vai ser batizada, o que a pessoa está dizendo é assim: eu reconheço Jesus, eu estou professando a minha fé, eu reconheço a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é importante confessar: eu quero Jesus, eu sou de Jesus. É importante vestir a camisa, é importante mostrar. Ninguém faz coisas relevantes, por exemplo, casamento. Você, quando casa, boa parte das pessoas, quando casa, faz o quê? Coloca aliança. Por que coloca aliança? É para tornar público, é para tornar público, é para todo mundo ver que aquela pessoa é casada. Por que entra no meio da igreja com o pessoal lá e depois sai? Uns jogam arroz, outros jogam flores, outros jogam beijinhos. Por que é assim? Porque é público. Confessar a Cristo. Você sabe que é muito melhor você ser amigo do Evangelho do que inimigo do Evangelho. Mas você não pode ser só um amiguinho do Evangelho. Você tem que ser do Evangelho. Você tem que ser de Jesus. Você não pode ser assim uma pessoa. Eu tenho uma certa simpatia por todos os mestres do passado. Isso não adianta, porque Jesus não é um mestre do passado. Jesus é Deus. E o texto bíblico diz que Jesus fez tudo isso e Deus o exaltou para que ele seja Senhor da minha vida e da sua vida. Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus? Jesus é para você um conhecido na história. Jesus é para você uma pessoa boa. Ou você, quem sabe, você ignora Cristo. Ele não é ninguém para mim. Ignora. Tanta gente dando um gelo em Jesus. Estou dando um gelo, não vou ligar para Jesus mais. Não vou falar com Jesus, não quero Jesus. Quem é Jesus para você hoje? Se a resposta não for ele é meu Senhor, a resposta é fraca, porque tudo existe por Jesus e para Jesus, até a minha vida e a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Faça uma decisão por Cristo essa noite. Faça uma decisão por Cristo esta noite. Deus vai te abençoar grandemente. Ele vai ser o Senhor, o dono da sua vida, e vai se cumprir aquilo para o qual Deus enviou Jesus: você se tornar um servo de Deus. Senhor Deus e Pai, abençoa essas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor os abrace nesta noite e os conduza em triunfo. Nós pedimos que toda obra do Espírito em suas vidas prevaleça e toda obra do inimigo seja desfeita, Senhor Deus. Nós encerramos agora este culto pedindo que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja com todos vós e com o povo de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém e amém. Vão em paz, meus irmãos.